Você está ouvindo?
Veja o brinquedo caverna do dragão!
Um real cast.
Olá, telespectovinte! Bem-vindos ao retorno do Um Real Cast. Depois de muito tempo sem você aí que já ouviu os episódios anteriores e lembra do Thiago Amorim entrando aqui para apresentar com aquela frase clássica dele. Mas agora estou eu aqui, Ian Farias, o editor antigo do programa. E hoje estamos aqui para falar sobre Shonen Farof. Certo, Desor?
Certo, meu querido.
Aquele shonenzão lá, todo mundo sabe que é o mais do mesmo, que é aquela uva passa no arroz em véspera de Natal. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês aproveitem. E o podcast tá cheio de anime ruim aqui pra vocês aprenderem e Dragon Ball também. Por favor, não fiquem putos.
Eu sou o Desurof. E, cara, tirar poder do rabo é bom, mas às vezes tem limites, né?
Fala, galera. Eu sou o Flávio. E anime shonen é bom, mas nem tanto, né?
Olá a todos, aqui é Felipe Rocha e shonen é que nem droga. Tu tenta largar, mas não consegue.
E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do retorno do programa. Vamos tentar manter uma parada aí de semanalmente, ou na quinzena mesmo. Estamos para decidir ainda. E é isso aí. Um obrigado a todos, um beijo na boca e curte aí o programa.
Mano, é sério, eu não aguento mais ver shonen igual, tá ligado? Pô, por que, que tem que ser sempre a mesma coisa? O cara tá forte, aí ele chega um inimigo aleatório em qualquer lugar, aí ele fica mais forte, com poder na amizade, tira o poder do cu e ganha em seguida uma nova temporada com um cara mais forte. Porra, esse ciclo infinito não tem ideia, hein? Nenhuma ideia acima disso, né?
Pô, não, vamos, a famosa síndrome do Dragon Ball, né, velho?
É.
O cara tá de boa lá, tá com a família dele, tem aquele famoso filler, né? É, acaba o filler.
É, aprendendo a pilotar.
Aparece um vilão do céu, sem nenhuma explicação.
Aquele vilão lá, o céu.
Pô, aí muito bom. Aquele vilão, sei lá, tipo, o cara chega do nada e escolhe a Terra entre zilhões e zilhões de planetas. E a história dele talvez só vai ser contada do porquê ele tá ali, sei lá, no final da saga dele, vamos dizer assim. Enquanto isso, o protagonista tá lá, se matando pra poder tentar tirar poder do bolso. E ganha do cara que é normalmente 1 trilhão de vezes mais forte que ele.
É, cara, não vou mentir. O próprio One Piece, que eu não vou... Eu sou um fofoda, eu curto pra caralho. Eu tô aí,
caralho,
assistindo...
Parabéns, hein, guerreiro?
Eu tô no último episódio. Mas, gente, ó, eu tô no episódio 865 agora e, cara, sinceramente, pra quê? É tanta água no feijão que tá foda de comer.
Eu acho que se tirar, sei lá, a chatice de One Piece, acho que o anime só teria, sei lá, uns 300 episódios e dava pra todo mundo assistir de boa.
Tem muita enrolação.
300 episódios? Mas vocês estão pensando o quê? Que a gente, as pessoas são desocupadas com 300 episódios de anime? Vai...
Não, eu posso contar o segredo de One Piece?
Pode não.
One Piece tem muita coisa, pô. Tem muita coisa boa.
Sim, e assim, o foda do One Piece é que, pô, depois de... De tantos episódios que ele teve aí, sei lá, lá pelo 200, vamos dizer assim, ele chegou numa fórmula em que, cara, é um anime ponto zip. Porra, ele tem abertura, sei lá, já é maior que o normal, é uma abertura de uns 2 minutos e meio. Aí vai ter 1 minuto e meio dele explicando o que aconteceu no episódio. Aí vai ter uma conversa chata, meio Cavaleiros do Zodíaco da vida. Depois disso, é 15 minutos de episódio, um encerramento e uma prévia do próximo episódio. É, cara, é 12 ou 13 minutos de episódio, então não é algo assim tão grande quanto o normal. É por isso que a galera consegue maratonar e a galera fala assim, nossa, é impossível você ver tão rápido. É porque é muito pequeno. E ainda assim, eu tô assistindo agora pulando. Pô, que adianta você fazer um episódio de um cara apanhando. Aí ele lembra de algo, apanha mais um pouco e é isso, e acabou. É chato, caralho. Pô, cadê a criatividade?
É tão previsível que muitas vezes tu nem precisa praticamente ver o episódio todo. Tu assiste o começo, pega um pedacinho do meio, pega um pedaço do fim. O episódio é aquilo.
Exceto
alguns episódios de praia, né? Alguns episódios de águas termais, que outros clichês que acontecem. E ele tem essa questão. Parece esses episódios, tu nem precisa assistir, tu sabe exatamente o que vai acontecer. Tem uma coisa que você assiste só se realmente gostar, só se interessar, porque se empolgar não é tão assim quanto antigamente, né? Os outros tipos de animes mais criativos, digamos assim.
É, assim, eu não vou mentir. A galera que seguia bastante essa fórmula, assim dizendo, desde o começo, né? Praticamente o inventor da fórmula aí, Akira Toriyama, beijinho. Dragon Ball, o primeiro de todos, o Goku pequeno, é maravilhoso em todos os aspectos. É divertido pra caramba, tem umas lutas legais. Você vê o Goku apanhando um pouquinho, mas você vê que no final ele acaba ganhando de uma maneira meio criativa. Esse tipo, beleza, teve a primeira luta lá contra o Piccolo, que ele apanha pra caralho. A segunda contra o Piccolo, que ele apanha pra caralho de novo, né? O Piccolo Jr. Mas ainda é tesão. Só que depois começa a ser sempre assim, cara. Porra, ele morre pro Raditz. Aí ele quase morre pro Nappa e pro Vegeta. Aí depois ele quase morre pras forças especiais. Pro galera da Forças Especiais Ginyu. E. Pô, até agora sim. Aí você vai ver a merda dessa merda que chama de maravilhoso Dragon Ball Super. Goku consegue tirar 3 transformações do rabo durante a saga inteira. Feias, diga-se de passagem. Aí no fim
da. Feia não é não, meu parceiro.
Calma aí.
O cara brilhava, ele é pica.
Meu irmão, eu acho que essa.
O cara virou uma caneta Ball... bique, porra.
Eu acho que esse Dragon Ball Super aí é como se fosse aquele jogo que já todo mundo já jogou. Aquele jogo que, sei lá, todo mundo conhece. É, sei lá, pega. Cria uma DLC e bota, sei lá, uma roupinha nova no boneco. É. Eu acho que Dragon Ball Super nem deveria existir, tá ligado? Só tá levando o poder do Goku.
Que Dragon
tipo...
Ball. O Dragon Ball Super, na verdade, ele é a versão Battle Royale dos animes.
Exatamente.
Porque todo mundo sabe, né? Numa batalha do poder, basicamente, uma batalha real. É mais parecida com a WWE, né? Não sei se vocês assistem, que tem esse mesmo estilo de luta, né? O cara que cai pra fora do ringue já perde. Mas, tipo, eu acho que os caras já estavam prevendo essa onda aí de Battle Royale nos jogos. Enfiado no anime também. Rapaz, aqui a batalha... O final, né, o Torneio do Poder, não foi de todo ruim. Teve muita coisa mentira, mas foi mais ou menos o que salvou o Dragon Ball Super, na minha opinião.
É legalzinho, não vou mentir. Só que o que eu reclamei, porra, no finalzinho do Torneio do Poder, ter o Vegeta e o Goku ganhado uma nova transformação, do nada, o Instinto Superior e o cabelo azul mais escuro, que não sei diabos o que significa, do nada, um pouquinho de paciência, né, cara? E... Beleza, tipo, terminou. Eu basicamente esperava que acontecesse exatamente aquilo. Não tive surpresa nenhuma desde o começo.
Ai, cara.
Mas é bem que é o Dragon Ball, né, cara? Não dá pra reclamar muito. A gente sabe
o Blue realmente foi de nada. Porque pra quem assistiu os filmes, lembra que aconteceu aquela parada lá do Super Saiyajin Deus, que aí o Goku virou... Super Saiyajin Deus, beleza. Mas depois, de um nada, entra a parte do anime. Na verdade, Dragon Ball Super começou com os filmes e depois pegou essa parte mais original. E aí, tipo, de repente o Vegeta já tava com o Super Saiyajin Deus, que nem sabia se ele podia. E depois apareceu de nada com o Blue, que era uma forma além do Super Saiyajin Deus. Ninguém explicou nada até hoje. Meio que porra aconteceu aquilo. Não explica. Aí o cara fica... voando, pensa que foi de nada. Que apesar.
Exatamente, velho. Eu fico me perguntando, pô, se eles fossem continuar aquilo dali, beleza. A galera já tá num nível de poder, tipo, galáctico, tá ligado? Os caras estralou o dedo, destruiu uma dimensão. Eu me pergunto, cara, até onde eles vão querer subir em nível de poder de Dragon Ball? Eu acho que isso já tá muito roubado, vamos dizer assim. Tipo, essa última luta que teve, no caso, no final. Dragon Ball Super, eu acho que foi legal, porque, tipo, teve história envolvida nela, tá ligado? Teve um puta de roteiro, vamos dizer assim, não foi experimentar, o cara chegou mega forte, tá, tô muito forte, vou ficar muito forte também e ganhar do cara. Teve todo emaranhamento do porquê o cara era tão forte e tal, tudinho, teve uma historinha, só que, tipo, beleza, esse cara já passou, já ganhou dele. E aí, o próximo vai ser o quão forte, o quão forte o Goku vai ter que ficar pra poder ganhar desse cara. O que é que ele vai fazer? Qual vai ser a desculpa? Se essa transformação do Super Saiyajin Deus já não teve desculpa nenhuma pra ele tirar esse poder do bolso, e qual a próxima vai ser qual? Beleza, tô com o olho doendo, tirei uma transformação aqui do bolso sem querer.
E só, cara, insistindo mais um pouquinho. Cara, é sério. Eu tenho depois que eu parei pra pensar, um pouquinho de raiva do Goku.
Caralho, eu vou cortar aqui pra botar uns panos quentes aqui. Quem gosta bastante de Dragon Ball, por favor, não pare de ouvir o podcast neste momento.
Inclusive, eu amo Dragon Ball. Por que tá defendendo?
Exatamente.
A gente só tá dando um ponto,
todo mundo aqui
ponto
gosta.
Diferente, cara.
Oxe, não perguntei se vocês gostam, porra. Eu tô dizendo que pra quem gosta, não sabe.
Brincadeira. Sim, nós amamos Dragon Ball. Todos amamos.
É, só que assim, a parada que eu acho meio complicada...
O Thiago vai picar todo mundo do real, seu vice.
É que eu acho engraçado, porque, tipo... O mais engraçado da parada do Dragon Ball é justamente quando você para pra perceber, desde ali da Saga do Céu, cara, a maioria dos problemas eles poderiam ter sido resolvidos rápido, tá ligado? Um pouquinho menos na Saga do Buu. Mas, cara, é sempre o Goku fazendo merda. Porque foi a galera dele que acabou dando os androides pro Cell comer. Aí depois eles que rolaram pra caralho pra destruir o Buu e o Buu destruiu a Terra. Aí chega no Super, acontece a merda do torneio porque o Goku fala, pô, eu queria lutar.
Isso é um ponto legal que eu gosto, que ainda deveria falar, é essa parte de falta de atenção, vamos dizer assim, da galera dos protagonistas, vamos dizer assim, ou da equipe protagonista. Os caras poderiam, tipo, resolver um problema que tá acontecendo na história de uma maneira mega simples, só que, tipo... Enrolam tanto que, tipo, chega uma hora que, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer pra poder dar adianto nessa história? Sei lá, vamos dar um poder novo ao protagonista e ele vai e destrói tudo e acaba com tudo. E isso não é um problema novo e não nem resolve o antigo, tá ligado?
E o ruim disso, fazendo até o contraponto, né, eles fazem isso justamente pra quê? Pra quem assiste, não ficar dormindo assistindo anime. Aí você imagina, você assiste o anime, aí começa a conversar, isso aqui. A pessoa vai pensar que é um slice of life, vai pensar que é um colegial, que é tudo na conversinha, não, ué, os caras querem ver porrada. Aí por isso que faz essa merda toda. Aí os caras que estão assistindo, né, gostam da audiência, aí o que eles fazem o quê? Bora meter uma porrada. E aí, no final das contas, uma coisa que poderia ser resolvida, uma coisa simples, uma conversa, ou mesmo uma luta simples. Todo mundo é uma coisa totalmente megalomaníaca, uma coisa bem grandiosa. Aí no final acaba rolando explosão, destruição de planetas. E no caso do Dragon Ball, né, os desertos sempre se fodem. Metade do deserto é destruído. A cada episódio um deserto é destruído ali.
Toda montanha, cara. Porra, o planeta ele virou uma terra plana mesmo, né? E outra, não só pro Dragon Ball, mas também muito anime usa isso. Eu acho muito foda que... Além disso, sempre tipo, eles criam vários personagens que a gente gosta pra caralho. O vulgo curinho da vida, que acabam ficando extremamente pra trás, tá ligado? Eles estão ali na história como alívio cômico só. Vamos colocar ali, por exemplo, o Rock Lee do próprio Naruto. Ele fica bem abandonado durante bastante tempo, é um personagem que muita gente gosta. Tem o... Esqueci... Pô, praticamente passou o society inteira do Bleach. Tipo, muito personagem que eles criam, eles te apresentam, eles mostram história. Mostram por que ele é um personagem legal e fica abandonado porque o protagonista fica muito overpower e só ele vai conseguir resolver tudo.
Cara, mas só tão falando de anime ruim, né, bicho?
Não, pô. São animes que tem seu ponto positivo. Eles marcaram bastante, eles ajudaram a introduzir bastante galera no meio, tá ligado? Mas.
No meio do fracasso?
É, muita gente começou a assistir anime graças a esses animes. Bleach,
ai,
Naruto,
calma aí.
Então, aí pra isso.
E calma aí, daqui a pouco a gente fala sobre Jojo. Vai parar os animes ruins.
Fica calado aí, eu vou entender que Jojo não entra no fato shonen.
Não, Jojo até eu defendo. Tá, mas assim...
Fica pra outro dia, Jojo.
Vamos puxar outro então na rodinha, cara? Tá na hora de lixar outro nessa brincadeira. O que é Black Clover, meus amigos?
É um anime muito bom.
Nem verei.
Ah, muito pra bom, mim, muito
eu
bom.
Acho que... É Black mais Clover um é clichê bom. Que tá sendo forçado até demais. Beleza, tal. Ah, não é porque você já assistiu um anime desse tipo, que ele não deve assistir mais anime assim. Não deve existir mais animes assim. Ah, cara, tu já assistiu esse anime parecido com Black Clover, então deixa a galera que nunca assistiu assistir Black Clover. Só que, pô, mano, nem todo mundo pensa assim, tá ligado? Muita gente espera novas temporadas pra lançar novos animes e quer algo novo, tá ligado? Ah, beleza, tal. Black Clover é a mesma merda, então eu não vou assistir, mas pô, mano, eu queria assistir esse anime, tá ligado? Eu queria poder assistir ele. Ó, só que é a mesma merda de sempre, velho.
É, eu digo assim, cara, quando eu vi a premissa dele, eu curti pra caralho. Quando, eu digo, ele ganhou pra mim no segundo episódio, no segundo ou terceiro, não sei. Quem liga pra spoilers, pau no seu cu. Quando ele demonstra que ele ia ter um lado demoníaco.
Peraí, spoiler de quê?
De Black Clover.
Ah, foda-se.
Quando o Asta ele mostra que ele tem um lado demoníaco ali, eu falei, pronto, me ganhou. Aí beleza, ele desenvolve legal, ele tem uma história legalzinha, tem os personagens interessantes. Mas de novo entra nisso. E além disso, pô, tem uns personagens meio chatos. O próprio protagonista, eu não sei se foi a dublagem dele, qual que foi a ideia da direção aí. Mas é irritante pra cacete ele gritando o tempo inteiro. Porra, parece... Cara, é sério, ele é uma versão da Aqua mais chata. E... Meu, você para pra ver. E no fim das contas... A animação dele é o tempo inteiro a nível da luta. Da luta do Pain contra o Naruto, cara. É muito feio.
Eu acho que a galera que... O estúdio de animação do Black Clover, a galera da... faz o roteiro, não aprendeu ainda com esses, vamos dizer assim, esses últimos 3 anos. Que os animes que fizeram mais sucesso e viraram, sei lá, um câncer da internet, e 1 trilhão de memes sendo criados sobre. A galera.
É aquele sobre garotinhas fofas.
Criando fanfic, o caralho a 4. Enfim, que fez sucesso. Foi um anime que foi diferenciado, tá ligado? O anime que saiu desse grupinho de shounen. Shounen, ó. De. Sei lá.
Shounen. Animação barata.
É, saiu desse tema, tá ligado? Você vê, sei lá, Darling in the Franxx, que foi um anime que no começo do ano fez muito sucesso. Obviamente foi esquecido depois, só que, tipo, como ele teve uma temática um pouco diferente no começo. Lembrando que foi no começo, que no final do anime foi, sei lá, um enchimento de linguiça gigante.
Mas e acho que
ele fez muito sucesso porque foi diferenciado, tá ligado?
Uhum.
Jojo mesmo, tipo, foi um anime que fez muito sucesso, porque também foi diferenciado. Ninguém nunca tinha visto algo que abrangia uma temática daquela, tá ligado? Um bagulho totalmente diferente, tá ligado? Do que a galera tava acostumada de ver. Ou era anime de esporte, que o protagonista era... Começava na merda, era humilhado e depois se tornava o melhor. Ou era anime de luta, que o personagem era um Zé Ninguém, foi ganhando poderes, foi ganhando história. Esses animes que fez sucesso hoje, nesses últimos anos, foi tudo diferenciado. Cada um criou sua própria temática, só faltava criar seu próprio gênero, tá ligado?
E assim...
Porque os animes fizeram muito sucesso pra simplesmente esse fato. Não ser a mesma merda que todo mundo tá acostumado a ver. Não é aquele negócio tipo, nossa, vai acontecer isso, isso e isso. Pra mim, Black Clover é isso, cara. Eu sei o que vai acontecer com Black Clover, eu nem preciso assistir. Eu sei que o Asha vai ser humilhado por alguém com poder maior, ele vai tirar poder do rabo e vai se tornar superior, tá ligado? Já sei que vai acontecer isso, por isso que eu nem me preocupo em assistir, tá ligado?
E o pior de tudo pra mim é que é o seguinte, a maioria desses animes shonen são animes muito longos, a gente tinha testado isso antes, e tipo, pra acontecer uma coisa bem esperada, demora pra cacete. Por exemplo, eu acho desde o episódio 2, se não me engano, que aparece que ia ter essa forma demoníaca dele. Só no episódio 63, que saiu nessa semana que a gente tá falando, que foi que ele se transformou em demônio de fato. E caralho, eu tô acompanhando, eu fiquei puto da vida, porque a animação, que já é ruim, né, que eu já falo muito mal do estúdio, que é a Pierrot, se não me engano. Cara, a animação dessa semana foi horrenda. Eles, até nas cenas que era pra ser animação detalhada, foi uma bocha total. Tem umas cenas que apareciam, eu acho, pensando lá. Parecia que o cara tava viajando na LSD, drogas total, mano, um negócio horrível.
Exatamente.
Mas você assiste porque você quer ver porrada. É por isso que essa porra sai. Enquanto tiver anime de porradaria, vai sair, vai fazer sucesso essas porra.
Ah, meu amigo, posso ser bem sincero? Pô, você quer ver uma porrada legal? Quer uma porrada, tipo, que tem sentido, mas não tem? Pô, a Hajime no Ippo tá aí pra isso, cara. Beleza, anime de esporte. Tem porradaria? Tem. É justificado? Mais ou menos. O cara tá ali pra fazer o esporte dele.
Mas aí que tá, é um anime de luta, é um anime de esporte. Isso a parte da luta já tá mostrada que vai acontecer desde o começo do anime, porque você sabe que é um anime de luta. Agora, pô, o cara vai assistir Black Clover, sabe, em futuro, pra saber que, sei lá, só no episódio 60 e pouco o anime vai ficar bom? Não, pô, o anime tem que se demonstrar ser bom desde o começo, velho. Eu vou, sei lá, vou olhar o futuro pra saber que o anime vai ficar bom lá no episódio 60 e pouco. É o que? One Piece? Ah, pô, assiste One Piece, você vê uns AMV do One Piece e vê, caraca, essa luta é muito da hora. Quando é que acontece? Você pesquisa saber. Ah, sei lá, no episódio 120 e pouco. Caraca, quem vai assistir 120 episódios de chatice pra chegar no 121 ser bom?
Ah, porra, 120 episódios é pouco, já que é 80...
Ah, velho, mas vamos dizer que o One Piece só tem 200 episódios. Vamos dizer que o anime só fica bom no... quando chegar no 150 pra frente. É,
assim,
tu vai assistir 150 episódios de nada?
Sinceramente, cara, é que nem aconteceu com... Tudo bem que aparentemente não foi... Eu não tive tanto tempo pra ver isso. Mas o próprio Dragon Ball Kai aí, ele foi um resumo praticamente das três temporadas aí. Cara, o One Piece precisava disso, sabe? Nem que eles parassem aí e eles começassem a refazer numa qualidade menor, um pouquinho resumido. Porque, pô, tem umas cenas muito fodas, sabe? Tem... Eles conseguem fazer umas coisas legais, não só em questão de cena. Tem muito personagem que ele é extremamente interessante, mesmo ele sendo de longe o personagem inútil, sabe? Ele tá ali pra apanhar uma vez ali pro personagem secundário e acabou. E ainda assim, ele tem uma backstory foda pra caralho, divertida. Ou mesmo emocionante pra caramba. Mas... o grande problema é justamente isso. É você pegar uma luta e prolongar ela por 15, 20, 30 episódios. Pra no fim das contas, um cara conseguir transformar em uma parada foda, resumindo em 10, 15 minutos ali, nos melhores momentos, colocando a música do Linkin Park em cima.
Aquele clássico AMV. E além disso, justamente esse fato, tem muito personagem bom que aparece que ou fica pra escanteio ou do nada morre. Acontece alguma besteira e morre. O cara pensa que é um personagem que vai ser muito foda, vai ganhar a porra toda, vai ter um destaque, e de repente o cara some, vira um figurante qualquer. Até o Kuririn mesmo, cara. O Kuririn é muito foda aqui. Desde o começo, treinou com o Goku, com o Mestre Kame, aprendeu lá as técnicas lá do Mestre Kame. Cara, o Kuririn, tá, o Kuririn era humano, né? O Goku era um alienígena lá da puta que pariu, mas se esforçou bastante. E você vê, humano que o Kuririn adquire poderes, foi um negócio muito louco e tal. Ele podia ter um anime, deixar aqui muito maior. Mas aí o que acontece com o Kuririn? Só faz morrer. Morre 3, 4, velho.
Se, vamos dizer assim, se Dragon Ball, o começo, tivesse sido lançado hoje em dia, com certeza a galera ia pensar, pô, acho que o Kuririn vai ser, tipo, um personagem secundário, mas ele vai, vamos dizer assim, tá perto do nível de Goku. Ele não vai ser aquele personagem que vai ser jogado de escanteio. Muita gente, com certeza, iria pensar, ah, ele vai ser um personagem tão foda quanto o Goku, tá ligado?
Sim.
Mas como a gente já sabe o que acontece, né, ele já sabe que foi jogado pra escanteio muitas vezes. Já tentou voltar, tal, aconteceu outras coisas, só que continua sendo, só pelo fato dele ser um humano, não sendo Saiyajin, ele não vai conseguir nunca chegar perto, tá ligado?
E assim, vamos puxar um pouquinho então, cara, por que que, tipo, por exemplo, alguns outros animes que eles são um pouquinho mais criativos acabam sendo mais interessantes? Foi puxado de assunto o Jojo, até o Ian vai me ajudar um pouquinho nisso. Cara, pega como que o Jojo funciona no fim das contas, na ideia dele, dos personagens e tudo mais. Por mais aí que ele tenha bastante dessas lutas e tudo mais, eles conseguiram fazer episódios em que a luta, entre aspas, o confronto do principal contra o vilão ou da galera secundária, que ainda assim não fica nem de longe inútil perto dos principais, será algo interessante, mesmo que não tenha porrada em si, sabe? Quem viu vai saber, ali no Stardust Crusaders, por exemplo, tem um... Porra, eles ganham uma competição de videogame, e é um episódio extremamente divertido.
Então, parada também... muito topzera esse episódio, só queria dizer isso.
É, por isso aí, Jojo, que... Fala.
Eu tava assistindo o Stardust Crusader mesmo, eu tava falando com ele esses dias, e tipo, uma coisa que eu percebi foi exatamente isso que o Dezeno falou. Jojo, ele consegue ter, tipo, personagens secundários que não perdem o destaque só porque existe um protagonista, tá ligado? Acho que todo mundo ali, vamos dizer assim, é um protagonista. Porque tem aquela cena mesmo que eles estão lutando. Aparece aquele cara no hotel que eles estão. O personagem secundário consegue fazer tudo, ganhar a luta sem a ajuda de ninguém, tá ligado? Naquele momento ele é um protagonista. Ele tem, vamos dizer assim, o destaque de um protagonista. Então o que eu acho foda de Jojo é isso, tá ligado? Não é só voltado a uma pessoa, né? Tipo, uma pessoa que vai acabar com tudo. Mesmo sendo, vamos assim, nas lutas mais importantes, vamos assim, na luta final, uma pessoa que, tipo, ganha a luta sozinha, mas, tipo, pra chegar até ali, teve a ajuda de muita gente, tá ligado? Muita gente fez muita coisa.
E hoje também eu acho muito interessante a parte 4, que é a Diamond's Breakable, Entra nessa parte porque ele, aos poucos, cada episódio vai construindo o roteiro dali com cada personagem que vai aparecendo. Cada episódio vai aparecendo um personagem diferente, relacionado, que tem um stand relacionado àquela questão da flecha lá. E cada um vai se conectando a história de um jeito e vai montando todo o contexto. Não fica um negócio vazio. Aí vai se construindo com as relações, vão se construindo várias coisas interessantes. Você ri bastante em vários momentos, é, principalmente na parte lá que o Joseph chega tudo velho. Você imagina, porra, o cara. Cara, todo mundo jovem lá, tudo filho de velho. Diferença da porra.
É, engraçado, engraçado não achei, não, achei triste.
eu achei engraçado porque pensou, porra, o cara. Depois, deve ter apanhado muito a mulher, depois que ele descobriu a traição lá com a. a mãe do Joseph.
Que safado. Oi, ó, cara, puxando de novo pro One Piece rapidinho, né, só pra encerrar ele por aqui pelo menos. É, algumas pessoas talvez possam defender até que nessa coisa de personagem principal que vai ficando muito forte, de fato, o Luffy ele chegou num nível extremamente maior que praticamente qualquer um da tripulação dele, exceto ali talvez o Sanji e o Zoro. Só que o resto da galera se justificam estar por ali, tá ligado? Ele não estaria tão longe se ele não tivesse uma navegadora decente, se ele não tivesse alguém pra consertar o barco quando desse uma merda, se alguém ficasse doente e não tivesse o Chopper pra curar todo mundo ali. E ainda assim são um alívio cômico legal e às vezes ainda ajudam, tá ligado? Nem que seja uma lutinha secundária, que ainda é ok. Dá pra, tipo, dá pra colocar água no feijão pra você gostar ainda assim. Mas vamos puxar ali pra outra coisa que eu realmente não gosto. Alguém de vocês gostou de Nanatsu no Taizai?
Eu gostei.
Eu gostei, não vou mentir.
Ah, vocês são autistas, né, bicho? Não é possível.
Ah, cala a boquinha.
eu gostei.
Tô indignado aqui nessa porra. Não sei nem.
Mas aí que tá. Eu gostei de Nanatsu no Taizai, tipo, o começo e tal. Só que essa última temporada, o final, eu não assisti. Eu simplesmente dropei. Porque chegou, né, exatamente nisso. O personagem, acontece alguma coisa. O cara simplesmente reviveu, velho. O cara reviveu e tipo, matou um demônio que tava... Que fez uma merda durante anos e anos e anos com um soco. Tá ligado? É... Eu fiquei tipo, mano, como virou assim, velho? É, virou One Punch Man, tá ligado? Tipo. Só que se tornou. O anime se tornou aquele negócio clichê. O protagonista aparece com um poder tirado do rabo e acaba com tudo. Como sempre. É, cara... Por isso que eu simplesmente dropei nessa parte. Antes eu assistia porque, tá ligado? Tinha a história. Aos poucos ele ia ganhando poder. Aos poucos ele ia liberando o poder que, obviamente, ele já tinha. Só que agora chegou nesse ponto. O cara tava muito forte até demais e deixou o anime sem graça. É isso.
Cara, eles tão puxando muito, tá ligado? Beleza, tem um Escanor ali pra dar uma equilibrada. Mas, cara, eu te juro, eu quis dropar o anime no finalzinho da primeira temporada, quando eles acabaram fazendo uma parte dramática pra caramba, com um monte de gente morrendo, quase morrendo, e todo mundo ressuscita.
Igual a música do Pablo
Vittar. Ressuscita!
É, cara, beleza, tipo, foi legal.
As cara, isso foi boas, muito mas... merda, né?
Cara, o porco...
Mano, o porco vira cinza e ressuscita do nada, velho. O que foi aquilo?
É, os personagens parecendo aos poucos, né? Contando a história de cada um. Tem um romance interessante. É um anime que é clichê, mas uma coisa que acontece, eu acho interessante, que tu começa um anime... Tu já vê com Meliodas um cara fudido e forte. Porra. Tem anime que começa com essa condição com poder de nada. Cresce. Meliodas já começa forte. Dando porrada em todo mundo, né? Eu tenho o full counter dele lá, fodão. Mas depois. Aí aparece o Escanor, né? Que ao meio-dia ele é o mais forte. E é interessante, já é começa forçado, mas dá pra tu assistir. Depois. Passa assim. Aí, quando muito anime que acontece isso, primeira temporada é uma muito foda, tá muito bom, a história seguida é bacana, quando chega na segunda temporada, aí começa a encher, bota água no feijão até transbordar a panela. E aí fica sem negócio fadado. Que aparece os demônios lá, né? Os Dez Mandamentos, tem aquela luta toda, aí no final Meredas.
Tem que uma vez aí, macho.
Tá.
Mas assim, eu acho que. Com outros animes, tem um hate de necessário. É um anime clichê? É meio chato? É, mas dá pra assistir. Não? Dá pra assistir.
Vamos, defender agora. Vamos segurar um pouquinho. Porque, beleza, eu já cringei pra caramba. Já exagerei aí. Vou começar já a parada sendo odiado por falar mal de Dragon Ball. Mas uma coisa tem que defender, sabe? É previsível? É. Você sabe o que vai acontecer? É. Mas é legal você assistir isso aí, nem que seja só pra ir comentando com alguém. É uma parada que dá pra você assistir sem prestar atenção. É legal você ver a pancadaria solta, sem motivo. É algo gostoso, sabe? Você ver, tipo, sei lá... cara, eu não sei. Eu compararia, sei lá, com Transformers em questão de cinema. Não é algo que você tenha que pensar, que é extremamente bem desenvolvido. Mas não deixa de ser algo divertido.
E eu acho interessante esse tipo de anime, porque pra muita gente que não assiste anime ainda, né, acho interessante começar. É um tipo de bom de assistir, porque você consegue acompanhar bem a história, você consegue acompanhar os personagens. Não é que nem alguns animes, que é tudo complicado. Vou dar um exemplo de Evangelion, que tem uma temática toda dele lá. Você tem que aprender muita coisa pra você entender a história. Tem alguns animes que a história é complicada.
Sim.
Então, e aí o Shonen não. E o Shonen você senta, meio que fica emocionado com a evolução do personagem. Você acompanha o personagem evoluindo, você acompanha os outros, a luta. E você consegue comentar. Como o Shonen é um anime que é muito animado, é muito comentado, é muito fácil você chegar numa roda de amigos e algum evento tá com aí, você comentar sobre, falar. E a pessoa se empolga, se anima. E além disso, né, o mais importante, que eu acho que a gente não citou ainda, é que vende pra caralho.
Sim,
ganha muito dinheiro.
Ganha. É o público fiel, tá ligado?
E é o principal motivo.
A gente tá colocando nossas opiniões aqui, né? É o que a gente acha, e olha lá, porque o Yannis me manifestou direito. Mas, cara, tem público pra tudo. Cara, se tem gente pra gostar de LOL, Thiago, um abraço. Quem dirá pra não gostar disso, né?
E só citando Dragon Ball Super, uma coisa que eu tava até pensando hoje no caminho de casa, que, cara, Dragon Ball Super foi uma coisa incrível, o final do Dragon Ball Super. Uma coisa que eu não lembro de ter visto em outro anime, que foi aquele movimento que várias cidades, principalmente aqui na América Latina, que transmitiram a final do Dragon Ball Super pra ter em praças, ginásios, teve até uma treta com a Toei, que ela não tinha permitido isso, mas, cara, foi incrível, você vê muita gente que se reúne nas praças, inclusive aqui no Marcel teve isso, eu não fui porque eu tava viajando no dia, mas imagina, você com a galera toda se emocionando, vibrando com a final, e com a final de uma obra de ficção, cara, é muito, muito foda isso.
Dragon Ball é aquilo, né, cara, muita gente não assiste anime, só assiste Dragon Ball e, tipo, ficou assim, eu assisti Dragon Ball quando era criança e acabou Dragon Ball GT e tal, quando você tava mais ou menos assim, na pré-adolescência, e não assistiu mais nenhum anime. Aí voltou a assistir anime essa época só porque assisti Dragon Ball. Olha o nível do anime, tá ligado?
E assim, se for parar pra pensar, como eu disse antes, mas até resgatando um pouquinho, Dragon Ball, Naruto, Bleach, esses são animes muito bons pra você apresentar o mundo pra galera, sabe? Como eu posso explicar? Cara, é aquela maconha pra você começar a apresentar as paradas mais pesadas depois. Depois, sei lá, você joga um Full Metal, que é uma história um pouquinho mais densa, mais dramática. Aí depois você tá com o Evangelion, que é pesado pra caralho. Aí você vai aprofundando. É uma boa porta de entrada sempre.
No final das contas, a gente tá assistindo Boku no Pico.
Não. A limite.
E recentemente teve poucos animes que, assim como o Desora falou, são animes que, tipo, é bom você apresentar pra alguém que nunca assistiu, tá ligado?
Sim,
como Boku no Hero, tipo, foi um anime que abrangeu isso, tá ligado? É um anime que, pô, se alguém não assiste anime, você apresentar a pessoa tá, tá ligado? Porque é um anime, pô, que com certeza pegaria um público que nem pra ele é voltado.
Outro anime meio genérico que teve sendo, meio genérico porque essa questão de personagem apresenta, foi aquele Trax Cyborg, que é o das células.
Você pode ir. Repete, por favor, que cortou.
Repete, cortou aí.
Hatarako Saibou. É o Cells at Work. Cells trabalhando, né, na tradução.
Sim, pois.
Das cenas. Foi muito bom porque pegou duas coisas interessantes. É um roteiro bem leve, né, dia a dia e tal. E mostrando coisas do corpo humano. Tipo, como funciona de uma forma caricata, animada. Como é que funciona o sistema de respiratório, circulatório. Cara, pra quem não gosta de biologia, acha um saco. Foi muito bom aquele anime. Deu pra aprender muita coisa.
O que tu aprendeu lá, cara?
E aí rolou silêncio.
Caralho!
Ô, porra! Volta daí, jacadinha! Cara,
atalho demais!
E assim, o legal, cara, é justamente isso, sabe? É, você pode iniciar por isso, aí depois você pode puxar pra... Cara, qualquer coisa. A gente já citou aí anime de esporte, tem... Porra,
anime
qualquer...
de esporte aí, ó, desse ano também, Hanebada.
Hanebada é legal. Teve
Hanebada muito...
Megalobox
é maravilhoso. Foi ele que me levou justamente pro Hajime no Ippo também. Eu tenho um carinho muito foda por causa desse anime, por causa disso. E, cara, você pode pegar também esses... Pode, sei lá, acabar indo pra um... É assim, né? Que são os mais adultos, né? Pra pensar mais e tal. Tem... Eu acho que é Monster, né? Que é extremamente... Extremamente comentado por aí. Que, tipo... Acaba não puxando nenhum lado de poder. Não tem nada de tipo, grande de luta, assim. Só que, tipo, é bem pensado. Ele tem uma história extremamente densa. Acaba puxando muito mais pra... Algo mais parecido, vamos dizer assim, roteiro do filme de um Oscar do que de um anime em si. É uma parada, é um universo tão abrangente que ele pode pegar qualquer público.
Começa, tem que ser. Tem muita gente começa. Imagina, você bota uma criancinha que gosta de assistir desenho, vai assistir uma porra dessa pesada. Porra, bota um anizinho, um chonezão, show de bola. Bota aquelas crianças que ficam perdendo em casa. Porra, em vez de botar pra assistir galinha pitadinha, assistir essas merda, bota pra assistir um Narutão aí, um Dragon Ball. Porra, é muito mais produtivo.
Aí.
Toma de sacudinha.
Com certeza cresceu assistindo o Boku no Pico.
Né? Por isso que o Flávio assim. Falando aí também? O Flávio tá quieto.
Tá quieto, pô.
Fala isso você ainda.
Tá vendo o Boku no Pico nessa porra.
Beleza.
É um anime que você tem que conhecer muito esse universo dos animes pra poder chegar nele.
Não
é qualquer um que conhece assim de cara, não. É igual a Deep Web. Você tem que pesquisar pra conhecer. Não é jogado na sua cara, não.
É por isso que eu evito. Por isso que eu não falo Boku no Hero. Eu falo My Hero Academia. Lembra
um pouco do Pico. Não, o My Hero Academy.
Aí.
É bom, tá. Morrido mesmo.
Queridos, considerações finais, vamos lá. Puxa aí, Ian.
Só bosta que vocês falaram aqui, menos Jojo.
Flávio.
Caralho, final silêncio de novo.
O cara é chato, né, velho? O cara é chato. Eu não vou chamar mais o Ian, não.
Vamos excluir o dono dessa porra. Flávio,
todo com
vai aí, Flávio.
Vou entrar aqui no grupo do Real, vou tirar todo mundo da administração, vou deixar só ele.
Caralho! Vai, porra, dá tua consideração nessa merda aí. Caralho,
é isso aí, velho. Assistam o que vocês quiserem aí, só não assistem em Black Clover, que é uma merda, mas é isso aí.
Cara, o cara praticamente defendeu as minorias aí.
Mas é isso, é anime. Clichêzão assim, é bom pra um público, é bom pra introduzir a galera no mundo dos animes e tal, vamos dizer assim. Só que não é o que eu quero mais agora, né? Mas é isso aí. Pra quem gosta, problema de vocês, eu não gosto não.
Felipe?
Bom, hein? Bom, considerando, né, realmente, eu não tô bem. E anime shonen, esses animes genéricos é bom porque, realmente, você aprende um novo mundo, né? Pra quem ainda não assiste anime, é uma experiência nova. E é interessante, né? Deixa eu assistir essas merdas de novela, dessas séries lacadoras e assiste anime que é muito bom. E aí, né, depois pega aí umas jogadas mais pesadas. É isso aí.
É, gente, no fim das contas, não dá pra desconsiderar. Eu confesso, eu falei mal demais da série Dragon Ball, mas eu sim, eu tenho muito carinho, eu gosto muito de tudo, adoro os personagens, nunca vou esquecer de das vezes que eu ri, que eu adorei, que eu levantei a mão pra ajudar na Genkidama.
Quem nunca?
Jesus Cristo.
É, não, porra. Das
quem
vezes
não?
Que eu, das vezes que eu gritei com o Naruto, das vezes que eu gostei de Bleach, mas...
Às vezes que eu gritei com meus pais.
Que eu... melhor...
Mas, cara...
Às vezes que a gente fica na sala gritando... Sata!
Mas é isso, cara. No fim, eu não teria conhecido todo esse mundo se não fosse por eles. É uma droga, de certa maneira, mas é uma droga boa.
Drogas não são boas, cara.
Não.
Pode influenciar isso aí.
Ah, e as que ainda estão assistindo? As que ainda estão ouvindo assistindo? Ah, as que ainda estão ouvindo? Só de Dragon Ball. É, o cara... Só Dragon Ball, por favor, não fique zangado. Pode pedir a cabeça do Destruir.
Caralho, foda-se. Vão assistir Yu-Gi-Oh!
Porra. Yu-Gi-Oh! Muito bom, cara. Já assisti.
É, só não, se for até o GX, porque o GX tá frente já é arrasto já.
Meu amigo, vocês viram. Vocês viram o último duelo, velho? É o último episódio do
primeiro game, cara. Para, chega de comentários de Yu-Gi-Oh, pô. Acabou, vamos. Tchau, beijo, gente. Beijo. Seu retorno do Hellcast.
Até mais.
Beijo.
Logo tem mais.
E pau no culinha. Tchau, tchau.
Beijo na boca.
Você ouviu?
Role-playing game. O mestre jogador.
何も聞かんわい。お前はもうシステムビデオゲームで。
Beijo, brinquedo caverna do dragão.
Um real cast.